As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Os serviços municipais da Câmara de Tomar já procederam ao corte de cerca de uma dezena de árvores amieiros que se encontravam no passeio divisório da Avenida Marquês de Tomar, precisamente ao longo do parque de estacionamento ali situado. Em recente intervenção, em reunião da autarquia na Bantina, o vereador Hélder Henriques justificou esta operação com questões de segurança, ou seja, as espécies em causa estavam secas. Serão agora substituídas por árvores ginkgo biloba, espécie de origem asiática com longo passado associado, até porque já existirá há cerca de 200 milhões de anos. Para além desta intervenção, recorde-se que o município já procedeu ao desbaste de algumas árvores situadas no cemitério de Marmelais, que colocavam em risco os jazigos ali existentes e até mesmo quem visita o local. A Corporação dos Bombeiros de Constância volta a viver dias difíceis. Os seus operacionais estão com vencimentos em atraso, dentre os quais o subsídio de Natal de 2018. A respectiva Associação Humanitária, pela voz do Comandante Adelino Gomes, em declarações à ERTS, lamenta esta situação, apontando o dedo ao Estado, em especial a diversas instituições que deveriam dar o exemplo, como hospitais e o próprio INEM. O operacional fez então um ponto de situação.
A situação nesta altura é que hoje vamos fazer o pagamento dos ordenados de outubro, já com um mês de atraso, e esperamos que até o final deste mês e no princípio do mês que vem possamos cumprir com o pagamento dos ordenados de novembro. Pelo menos essa é a promessa que temos. Agora, esta situação é uma situação recorrente, porque devo dizer que nós estamos a receber, ou recebemos agora, faturas muito pequenas, 1.300, 1.000 euros, de hospitais de junho do ano passado. Portanto, estão com um ano e muitos meses de atraso na faturação. Portanto, é impossível que alguém, e instituições destas, as IPSS, os bombeiros, etc., as instituições de bombeiros, é evidente que não têm outros meios de rendimento, e depois algumas delas também não são apoiadas pelas autarquias, como deviam ser, como também é o nosso caso. Mas não quero entrar por aí, quero apenas dizer que o ponto de situação é este. Nós continuamos a ter ainda o 13º mês do ano passado a propagar. Estamos a fazer aí alguns acordos com alguns funcionários para que, em vez de pagarem dinheiro, pagarem em tempo também, para eles poderem resolver parte da vida deles, aquilo que entenderem. E vamos tentando, a pouco e pouco, regularizar esta situação.
O comandante Adelino Gomes especificou depois quais as entidades devedoras e os montantes em causa, deixando claro que há associações humanitárias a entrar em falência.
É difícil quando nós olhamos para um IPO de Lisboa que nos deve 27 mil euros, quando olhamos para um Santa Maria que nos deve 18 mil, quando olhamos para um IPO de Coimbra que nos deve 14 mil, quando olhamos para um INEM que nos deve quase 30 mil... todas estas coisas são refazem 300 mil euros de dívida para com os bombeiros de Constância. Mas isto é recorrente em todas as associações. Nós estamos com muitas dificuldades a nível do país, com muitas associações a entrarem em falência, e vão. Eu não sei se esta é a estratégia nacional para acabar com as associações de bombeiros, e eu dá-me a impressão que sim, ou então é mesmo desleixo e uma desorganização total do Ministério da Saúde, não paga as despesas, o Estado não paga aos seus fornecedores, e neste caso a fornecedores que fazem o transporte de doentes e que não têm outra maneira de sobrevivência. É por isso que estão agarrando aos transportes de doentes, mas também é verdade que há muitas associações que estão a acabar com os transportes de doentes, estão a despedir o seu pessoal e a ficar apenas com o socorro, mesmo assim. É muito necessário em qualquer associação de bombeiros ou em qualquer corpo de bombeiros, como todos nós sabemos.
A prestação de socorro à população não está em causa, assegurou-nos o comandante dos bombeiros de Constância, que ainda assim admitiu dificuldades em pagar os combustíveis. A situação é de tal forma que há ambulâncias paradas devido à avaria e que assim irão continuar, porque não há dinheiro para o necessário arranjo.
Agora, nós nunca deixámos prestar socorro e não vamos deixar. Temos dificuldades no pagamento dos combustíveis, pois temos, não temos receita para poder pagar os combustíveis, temos aqui sempre a bomba de Constância que nos tem ajudado, e de que maneira em relação a isto, que vai aguentando aqui as faturas, mas pronto, nós temos, sempre que nos chega alguma verba, nós pagamos imediatamente as faturas, mas temos outros fornecedores que têm esperado um pouco que a gente consiga ir fazendo alguns milagres e pagando algumas faturas para podermos trabalhar. Mesmo assim, temos algumas ambulâncias paradas com avarias, porque não temos dinheiro para as reparar, também não temos dinheiro para ir às oficinas e também para pagar as peças que elas necessitam. Trabalho, transporte, eles nos falta. O problema é que nos falta é que eles nos paguem a tempo e horas e que o problema se resolve.
Sílvia Serra Ventoso prepara-se para ser reeleita como presidente da Delegação da Ordem dos Advogados de Tomar, estrutura que está em eleições precisamente nesta quinta-feira, tendo em vista o triênio de 2020-2022. O sufrágio irá decorrer no Tribunal Nabantino, precisamente na conhecida como Sala dos Advogados. Para além do rosto principal da única lista a votos, registro para outros nomes como Vasco Marques, Joana Pinto Coelho, Luís Correia Dias ou Catarina Jorge, também eles advogados que vão fazer parte dos futuros órgãos sociais. O mandatário da lista é Urbano Rei. A ERTE perspectivou as eleições junto de Sílvia Serra Ventoso, que disse acreditar que o facto de aparecer apenas uma lista a votos é sinal de estabilidade.
Eu acho que de positivo nós conseguimos, e isso foi uma bandeira nossa, foi efetivamente unir e unir a classe dos advogados no Conselho de Tomar e, sobretudo, dar outro relevo e outra importância à classe profissional, que é uma classe que está desgastada, que está a enfrentar dificuldades inerentes também à nova realidade social e económica e profissional também, e portanto acho que é cada vez mais fundamental e urgente marcar uma posição e reclamar aquele respeito e aquela importância que efetivamente os advogados têm na sociedade. E vai continuar a ser essa a nossa bandeira e o reforço, uma vez mais, na União.
Acredito que na atualidade ser advogado não é tão fácil quanto a pessoa comum possa pensar, nomeadamente porque há advogados que nem sequer conseguem ter rendimentos suficientes que lhes permitam fazer descontos. Há advogados a desistir e a anular, por exemplo, a inscrição na ordem, ou esta é uma situação que felizmente vai conseguindo ter aqui uma tendência positiva?
Enfim, nós aqui em Tomar não temos conhecimento dessa realidade agora. Temos conhecimento que efetivamente há muitos colegas com dificuldades a manter ou a conseguir suprimir as despesas mensais dos seus escritórios e das suas vidas profissionais. Efetivamente, uma das maiores dificuldades que hoje os advogados enfrentam a nível profissional é que há uns anos atrás, e sobretudo quando se criou a Caixa de Previdência dos Advogados, havia poucos advogados inscritos na ordem e efetivamente fazia sentido esse tipo de apoio à profissão. Hoje em dia, se calhar, não faz tanto sentido, ou pelo menos é urgente rever essa situação. Porque, efetivamente, no caso da Caixa de Previdência dos Advogados, os descontos que são feitos só servem para efeito de reforma, portanto, não servem para uma situação emergente e urgente de médica ou de acidente ou de impossibilidade de ganhar dinheiro, portanto, exercer a atividade profissional. E, portanto, isso hoje em dia dificulta muito o exercício da profissão, porque a pessoa vê-se completamente desamparada.
Os bombeiros de Vila Nova da Barquinha foram chamados a um incêndio que deflagrou numa chaminé de uma habitação situada na Atalaia, precisamente em Vila Nova da Barquinha. O alerta foi dado pelas 3h40 da madrugada desta quinta-feira, sendo que foram mobilizados 12 operacionais e ainda 5 veículos de apoio, dentre os quais a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta ocorrência. O eficiente trabalho dos operacionais impediu males maiores, ou seja, as chamas ficaram limitadas à chaminé propriamente dita, onde estava instalada um recuperador de calor. Os residentes, um casal de idosos, não tiveram necessidade de receber assistência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar e a Refer chegaram a acordo de princípio para a instalação de um museu do brinquedo relacionado com a temática do comboio, estrutura que ficará no edifício da atual estação ferroviária da CP. Ainda sem uma data definitiva para a concretização do projeto, este será um dos primeiros espaços a criar no âmbito do chamado Museu Polinucleado do Brinquedo a implementar em Tomar, depois da doação feita ao município no ano de 2008 da coleção de milhares de brinquedos de Manuel Conceição Batista. O vereador Hugo Cristóvão eleito pelo PS, revelou em primeira mão à ERT, no decorrer do programa Às Terças Com, que o processo está a ser trabalhado com a REFER.
A estação de comboios, que precisamente é um edifício que neste momento só é ocupado numa pequena percentagem, e portanto, por que não? E é isso que está a ser neste momento trabalhado com a REFER para, aliás, já esse ok por parte da REFER, para que precisamente uma área do resto de chão e eventualmente do primeiro andar do edifício seja então utilizado, neste caso com a parte específica dos comboios, que também são umas largas centenas de peças que existem nesta coleção. Depois andam mais um pouco e vão até à Casa dos Cubos, onde está o Centro de Estudos de Fotografia, que celebrou agora precisamente um ano, uma importante parceria com o Instituto Politécnico de Mar e com outras entidades, onde também já estão umas largas centenas de instrumentos ligados à fotografia, máquinas fotográficas e não só, mas peças interessantíssimas e até valiosíssimas, em alguns casos do século XIX, do século XX, em alguns casos peças únicas, e portanto aí verão esta temática. Mas depois quem, enfim, gostar, enfim, for mais apaixonado pela música, anda mais um pouco até aqui ao interior do Centro Histórico e vai visitar a Casa Lopes Graça, mas gosta mais de pintura, enfim, vai até ali à Rua Gilavô e assiste, e enfim, entra no Núcleo de Arte Contemporânea ou na Casa Museu Maria de Lourdes Melo e Castro, que também está a ser preparada para, portanto, e assim como vários outros espaços. E tem que ser um pouco esta a lógica, não só, como dizia, estratégica, mas também prática, em que as pessoas circulem dentro do Centro Histórico e vão visitando conforme as temáticas, conforme os seus gostos.
Também o vereador José Delgado, do PSD, comentou o assunto, afirmando que já passou demasiado tempo para a criação do Museu Polinucleado do Brinquedo, acrescentando que a estação da CP em Tomar é, de facto, um local adequado para a instalação deste espólio.
Mas a estação será com o local de excelência, por exemplo, para pôr a temática dos comboios. Trará a gente, certamente, amante dos comboios, que até faz, vai ao Museu Ferroviário, em troncamento, e depois vem aqui ver os brinquedos dos comboios. Pode-se criar, de facto, aqui uma dinâmica. Depois temos outros tipos de brinquedos. Tem que se arranjar um espaço compatível. Tem que se classificar, tem que se valorizar o brinquedo. Não vamos fazer um amontoado de brinquedos, mas valorizar, face à temática de cada um dos brinquedos, aquilo que é importante. Tomar ganhará e faz justiça a esta oferta, que tarda em ser concretizada. E penso que Tomar não tem respeitado esta oferta com esta imensidão, que é um trabalho, uma recolha de muitas dezenas e dezenas de anos, e que se calhar se tivesse sido oferecido a outro município já estava resolvido. Aqui andámos a empurrar, espero que desta vez, é verdade que já existem contactos, já existem muitas visitas, já se tem uma ideia do número de brinquedos e do tipo de brinquedos neste momento muito mais objetiva do que se tinha antes, mas tem que se fazer mais. Esta questão dos comboios, eu acho que é excelente se ficar na estação, porque vai valorizar certamente, e está no sítio certo. E assim é necessário procurar outros locais para fazer a integração do resto dos brinquedos, porque há que ter também dignidade nestas situações. Não basta receber, há que depois tratar.
O Sporting de Tomar irá defrontar o Alverca neste sábado, pelas 18 horas, em jogo a contar para a 8ª jornada da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, Zona Sul. Os Leões são líderes isolados e terão pela frente o atual 7º classificado, equipa que fora de portas soma apenas um ponto em 3 jogos realizados. Ou seja, por tudo isto e muito mais, o favoritismo pende para o lado dos tomarenses. Registo para a habitual conferência de imprensa, de antevisão à jornada, à altura em que o treinador Nuno Lopes e o jogador Filipe Almeida fizeram uma perspectiva a este duelo, sem esquecer ainda a derrota sofrida com o Candelária no último confronto realizado na cidade do Nabão.
Eles têm uma equipa jovem, também nunca sei bem, eles têm um lote de jogadores muito, muito alargado, também não sei quem são os 10 ou os 8 de campo que vêm. No entanto, é uma equipa jovem, já habituada, já rodaram eles, têm rodado por Sporting e Benfica, Passo de Arcos, portanto, são jogadores que têm já alguma cultura de hóquei e sabem o que é jogar a um alto nível. Agora, claro que espero aquilo que os outros têm feito aqui em Tomar, bloco baixo, jogar no erro da nossa equipa, tentar que o jogo esteja encostado, que é este o grande trunfo das outras equipas, é manter ritmo baixo em termos ofensivo, não dar contra-ataques. Portanto, isto já é sabido assim, e nós temos que contrariar isso. Tal e qual como o Filipe dizia aqui, 0 golos sofridos em Touros, 11 marcados, se conseguimos repetir isso mais vezes, é o que nós trabalhamos exatamente para isso. Portanto, não acredito que vá ser surpreendido por essa postura do Alverca, mas temos que olhar sempre para os adversários como adversários do nosso campeonato e com os seus argumentos, e que nós temos que os tratar, a melhor forma de os tratar é com empenhamento, com vontade, com grande exigência e rigor, porque quem joga para ganhar e para pontos tem que estar sempre focado aqui no máximo. E é isso que nós vamos fazer no sábado.
A grande mudança que o grupo teve foi ganhar ainda mais motivação. Foi uma derrota que nos custou um bocadinho, como qualquer derrota custa. Nenhuma derrota é saudável. Mas foi uma derrota que nos trouxe muita motivação para trabalhar mais e para nos relembrar que temos que trabalhar sempre a sério. Foi esse a grande ilação que tirámos desse jogo, é que temos que levar isto a sério, porque todos nos querem derrotar. E se nós não tivermos tanta motivação como os outros têm para nos vencer, vamos ter alguns dissabores. E foi essa a grande ilação desse jogo com o Candelária. Custou-nos, mas está completamente ultrapassado. Já passámos mais um jogo com o Touros e demos uma resposta muito positiva também agora no jogo com o Touros, que foi não sofrer golos e marcar muitos golos. E é assim que queremos continuar, sem sofrer golos e a marcar muitos.
A Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, de Vila de Rei, vai receber de 2 de dezembro a 10 de janeiro uma venda de Natal com trabalhos elaborados pelos utentes da Fundação Garcia e outros artigos alusivos à quadra natalícia. A iniciativa, promovida pela Fundação Garcia em colaboração com a Câmara Municipal e Biblioteca José Cardoso Pires, pretende assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, anualmente comemorado a 3 de dezembro. Os lucros obtidos e não reverter a favor da Fundação Garcia.
Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.